O estado da Bahia é conhecido nacionalmente e internacionalmente por sua arte, por sua literatura e também por sua música. Mas existe uma história belíssima e pouco contada, que é a história da astronomia aqui no estado da Bahia. É aqui na Bahia que é batizada a constelação do Cruzeiro do Sul. São os céus da Bahia que servem de inspiração para poemas, sermões e além das observações astronômicas que serão usadas inclusive pelo Isaac Newton. É o baiano Manuel Pereira Reis que vai fixar as estrelas na nossa bandeira nacional, bem como ele vai construir um observatório astronômico conhecido hoje como Observatório do Valongo. Temos na Bahia o primeiro observatório astronômico do Norte e Nordeste, na cidade de Feira de Santana. E é esse mesmo observatório, o Observatório Antares, que hoje serve de inspiração e também para a formação de novos astrônomos que vão espalhar o conhecimento da astronomia pelo estado da Bahia. Professor Carlos Valentim, há três cartas tidas como registros, né, da chegada dos portugueses aqui no Brasil, inclusive uma delas é conhecida como a Carta de Nascimento do Brasil, que é a Carta do Pero Vaz de Caminha. Além disso, temos a Carta do Piloto Anônimo e, claro, o registro do Mestre João, aonde ele aqui batiza o Cruzeiro do Sul. Conte-nos um pouco sobre essas cartas.
O Atlântico Sul. O professor Manuel referiu três: a carta de Pero Vaz de Caminha, a carta de Mestre João e o testemunho do piloto anónimo, como é referido, não sabendo quem era esse piloto. E assim ficou designado nas fontes por piloto anónimo. Pois bem, estes documentos por si dão-nos uma perspectiva extraordinária desta armada que descobre ou redescobre o Brasil.
Qual a importância do batismo do Cruzeiro do Sul na carta do Mestre João?
Falar sobre Mestre João e a sua carta, que de facto quer o personagem Mestre João, quer a carta, são dois assuntos de grande relevância para esta história das navegações que une Portugal e o Brasil, e em particular para a Bahia e para uma história da Bahia relativa às primeiras observações de uma constelação que passou a ser conhecida na Europa, constelação Cruzeiro do Sul, que hoje em dia figura na bandeira da República Federativa do Brasil, o que é extraordinário, de facto.
É bom enfatizar que a história da astronomia na Bahia não começa com a chegada dos portugueses. Muito antes deles já havia registros rupestres relacionados com a astronomia feita por nossos antepassados, como nos vai contar o professor doutor Rudisten Vasquez de Nader.
Existe a toca do cosmo. Essa toca do cosmo foi até uma designação que quem foi pela primeira vez lá foi o professor Mourão. É um astrônomo muito conhecido, Ronaldo Rogério de Freitas Mourão, que inclusive nomeou a toca desse jeito. Por quê? Assim, porque ela tem muitas pinturas nela que não se vê outro tipo de motivação que em círculos. Tem um, então, que é nitidamente um cometa, que parece um núcleo e uma cauda longa e curva. Existem representações de objetos pontiagudos, círculos. Não tem nada lá que não seja esse tipo de representação. Sim. Parece que alguém que estava interessado com o que estava acontecendo no céu pintou aquilo naquela região. Existe uma outra coisa bem marcante nessa toca do cosmo, que num outro ano eu fui lá só para conferir isso. Eu e mais dois amigos, dois arqueólogas, a Tereza Bonfim e a Simone Mesquita, e nós estivemos lá observando, na época do solstício, um desses cantos da toca existe uma brecha onde o sol passa por ali. Não é uma brecha bem marcada, ela é bem larga, e durante uns dias esse sol percorre essa região. Mas é bem nítido que alguém estava observando o sol ali, porque na parte de cima existe um semicírculo com raios e do lado um lagarto. É o que se costuma associar, né, que quando você encontra um círculo com uma rã, uma perereca, você está associando à lua. Por quê? Porque é um animal de hábito noturno. Agora, quando você encontra um lagarto do lado de um círculo, a associação que a gente tenta fazer é que é um animal pessoalotérmico, o bichinho precisa de calor. Então, é um animal que é associado ao sol. Então, essa é uma forma de tentar interpretar aquilo como sendo o sol, e ele passa justamente na época do solstício, naquela abertura. Então, a gente acha que aquilo ali é como... Vamos botar isso bem entre aspas, como se fosse um observatório astronômico.
Natural.
Natural, e aí é onde eles entenderam, perceberam isso, anotaram isso e utilizaram essa caverna única, exclusivamente para esse tipo de representação nela. E eu acho que esse é um dos pontos mais marcantes.
Professor Rudstein, li um artigo seu fazendo uma associação de uma dessas pinturas rupestres com a supernova de 1054, evento que é registrado quase que globalmente, registro na China, registro na Europa, e provavelmente, né, pelo que o senhor aponta no seu artigo, também esse registro é feito, ou possivelmente feito, lá nas pinturas rupestres encontradas aqui na Bahia.
Sim, é interessante. Essa foto... Esse trabalho, ele veio, acho que depois de quase uns 20 anos que eu tirei essas fotos. Porque quando a gente está nesses locais, é uma profusão tão grande de imagens que você só está interessado em sair fotografando para depois você olhar com calma. Mas é tantas fotos que depois que eu fui olhar, muitos anos depois, eu falei, puxa, tem essas representações no Novo México que é bem nítida, né? Que retrata como... É exatamente a forma de uma lua crescente e um objeto muito brilhante ao lado. Na China existe esse registro e é associado, exatamente o desenho e o texto é associado à supernova de 1054 com essa mesma configuração. Se a gente usa um desses programas de planetário livre como o Stellarium, que é um programa gratuito que você pode acessar e fazer representações do céu, você pode voltar 10, 20 mil anos no passado, voltar isso para 10 mil anos no futuro. Então, a gente colocou a data lá, aproximada desse eclipse, e é exatamente como é a datação que nesses registros chineses. E essa é a configuração. E é muito parecida com a configuração que tem no Novo México e tem essa representação também que parece tentar reproduziu o que estava sendo visto no céu, porque é uma coisa, uma supernova, uma estrela que tem uma explosão muito brusca. Ela entra em colapso e ejeta toda a matéria dela em um tempo extremamente curto. Isso faz com que uma estrela que nem era visível a olho nu se torne extremamente brilhante. Porque a gente acha que essa supernova de 1054, que hoje é a nebulosa do Caranguejo, porque ela vai se espraiando, jogando a matéria para o lado, ela deve ter ficado com brilho mais ou menos da lua cheia. Então, ela teria sido visível, inclusive, durante o dia. Então, é uma coisa que certamente marcou muito quem viu. Os povos tinham que ter, como eles são ágrafos, eles não têm escrita, o jeito de representar e fazendo as pinturas dela.
Como vocês podem ver, a Bahia tem uma forte vocação para a astronomia. E isso é só o começo da história. E no próximo programa, os céus da Bahia como inspiração para poemas, sermões e observações astronômicas que vão influenciar até o Isaac Newton.